Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada.
Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa do EmpreendaCast um barbudo, cervejeiro, cozinheiro, campeão de campeonato de barbecue, e eu tive a grata surpresa de descobrir que a gente já se cruzou no mundão aí da internet, mas a gente nunca se falou, né? Jonas Barbosa é um dos fundadores do Brutus Burger, uma hamburgueria que reúne duas grandes paixões de vários empreendedores, burger e cerveja. Fala aí, Jonas, tudo bem, cara?
Beleza, Gustavo, prazer estar aqui com você para conversar um pouco sobre American Barbecue, churrasco, hambúrguer, cerveja.
É isso, né? Aí. Esse é um dos episódios que eu mais queria fazer, Jonas, porque assim, eu era aquela criança esquisita que acordava de domingo para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios.
Somos dois, então.
Somos dois. Outra coisa que eu manjo demais também é Globo Rural, porque ele vem em seguida. Eu não sei. Nossa, se ele vem legal. Primeiro, né, o Globo Rural, depois Pequenas
Empresas.
Vem
depois, vem depois.
Então eu sou expert em pragas, em coisas também do campo. É
Embrapa, né?
Isso, Embrapa.
A cartinha, o CEP da Embrapa.
Isso aí, porque eu assistia tudo, adoro, assisto até hoje. A minha esposa não entende, eu acordo às vezes cedo pra assistir aquilo, e a gente já descobriu que a gente tem as mesmas manias, né? Mas... cara, para deixar o episódio com a sua cara, a gente, daqui a pouco você explica porque você tá um pouco rouco, mas eu não posso perder a sua história, né? Mas eu queria que você assinasse o episódio com a sua cara, assim. Me fala uma música aí pro Thiaguinho colocar aqui como trilha sonora, pra galera se identificar quem é o Jonas.
Vamos lá, AC/DC.
AC/DC.
It's a long way to the top if you want rock and roll.
Muito bem, solta aí, Thiaguinho.
Hoje tem!
Você chegou aqui me contando, cara, é impossível quando, né, a gente faz um papo antes de gravar o EmpreendaCast, a gente não dá uma conversada no mundão e tal. Eu já descobri que via BeerCast a gente já se conhecia, né?
Justamente.
O mundão do YouTube, de produção de conteúdo, você também produz conteúdo, depois eu quero que você fale do Brejonas,
claro.
Que tava lá no YouTube. Mas você me disse aqui nos bastidores, cara, que você tá com pouca voz, porque você acabou de voltar de um campeonato de American Barbecue.
Vou contar rapidinho essa história pra você. Foi o seguinte, a gente começou a participar de campeonatos de American Barbecue. A Pitmaster do Brasil trouxe um formato pro Brasil, como aqueles formatos que a gente assiste nas TVs.
Tipo, pagas. Na Brasa, aquelas paradas.
Mestres Churrasqueiros, uhum. Né? Então é um campeonato bem organizado. É muito comum lá nos Estados Unidos esse tipo de campeonato. E o pessoal trouxe esse mesmo formato americano pro Brasil, né?
Uhum.
Então, esse ano houveram 8 regionais no país todo. Então, teve regional... em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Sul, no Norte, no Nordeste. Ao todo foram 8 regionais e em São Paulo. A etapa de São Paulo ocorreu em Sorocaba, dia 7 de julho. E a gente teve a felicidade de ter 30 equipes de ser o grande campeão.
Legal.
Né? A gente teve um ótimo desempenho lá. A gente trouxe... eram 4 categorias, né? Frango, brisket, que é o peito bovino, a estrela do churrasco americano, pork ribs, que é a costelinha, pulled pork, que é a copa lombo desfiada, né, que foi o que a gente apresentou. E dentro dessas 4 categorias, a gente trouxe 3 troféus e se consagrou como o grande campeão dessa etapa regional.
Da regional São Paulo, regional lá São em Paulo. Julho.
Aí de cada regional, foram o primeiro e o segundo lugar, disputou a final... foram 16 equipes, neste último sábado, dia 30 de novembro, aqui na Barra Funda, em São Paulo.
Entendi.
Então, estavam as 16 equipes, as melhores do Brasil disputando o título de campeão brasileiro de American Barbecue.
E aí tem gravação, vira programa, como que é? Ou é só campeonato teve, e o público que tá lá come?
Teve o público que tava lá, experimentou, teve a galera postando muito pelas redes sociais. E o campeão, no caso, não foi a gente dessa vez, mas a gente tava no páreo lá, ganhamos o troféu de melhor frango na categoria. Então, o melhor frango do Brasil é nosso.
Que legal, cara!
Pegamos também terceiro lugar no Cordeiro e sexto no geral. Então, é um evento muito bacana.
Que legal! Você conhece
pessoas do Brasil todo.
E o voto é popular? Como que é?
Não existe um juiz. Ah, tá. Juízes.
Tem sommelier, né? De carne lá.
É praticamente isso. São juízes e tem critérios de avaliação, né? Então você tem, são três critérios básicos, onde é a apresentação, tem o menor peso, a textura da carne, o segundo maior peso, e o sabor, o terceiro maior peso. Então existem algumas técnicas de preparo que você precisa seguir para poder, né, ser avaliado e tal.
Que legal.
E é um universo sensacional, cara. É assim, você conhece muita gente bacana, a galera é muito legal, muito assim, apaixonada pelo que faz. E é um movimento que está começando agora, eu acho que está percorrendo aquele caminho que a cerveja artesanal fez.
Uhum.
Em 2012, por exemplo, 2011, se você chegava num bar e o garçom te oferecesse uma cerveja um pouco mais amarga, a maioria das pessoas torcia o nariz. Sim. E não tinha paladar para isso.
Não estavam aptas a uma experiência
diferente.
Hoje o cliente
chega no bar e a primeira coisa que ele faz é ter IPA. Tem uma IPA, tem IPA e tal. Então o cara já pede para uma cerveja. Então assim, nosso paladar mudou muito, né, na questão de cerveja artesanal nos últimos anos. Eu acho que nosso paladar está melhorando, não só na cerveja, mas eu acho que na alimentação de modo geral, né? A gente está tendo um movimento de... Eu não vou falar gourmetização, porque isso aí ficou muito feio, acho que nesses últimos anos, porque... O pessoal acaba gourmetizando a coisa, coloca o preço lá em cima.
Criaram,
mas assim,
até o raio gourmetizador, né?
Justamente, né? Mas assim, eu acho que a gente tem direcionado o nosso paladar para algo que a gente sempre ouve muito na cerveja, que é beba menos, mas beba melhor.
Uhum.
Então, acho que na comida também está acontecendo isso. Coma menos, mas coma melhor, né? Então, a gente está pagando um pouco mais caro, mas a gente está pagando por qualidade.
Sim.
Hoje, por exemplo, no mercado bovino, a gente tem o gado que a gente chama de commodity, que é a carne do dia a dia, e a gente tem já o gado especial, que representa 2% do mercado, que é um gado tratado completamente diferente do gado do dia a dia, que tem ração específica, que tem, né, um trato específico, que em muitos casos passa até por um tipo de ultrassom para ver o nível de marmoreio da carne. Então o negócio é tão sofisticado, né? E está acontecendo a mesma coisa, porque se a gente pegar 5, 6 anos atrás, o mercado de cerveja especial representava 2% do mercado de cerveja.
Olha lá, né? 2%.
Hein? Olha lá. É. Hoje deve estar bem mais.
Sim, isso, até porque certeza, as grandes se interessaram.
Se interessaram, né? Já abriu mercado, né? Houveram várias compras, enfim. Então é um mercado que eu acredito que está trilhando assim, o mesmo mercado que a cerveja trilhou e que o hambúrguer também trilhou.
Uhum.
A gente vai falar bastante de hambúrguer hoje. Então, acho que o hambúrguer também teve essa mesma sequência, assim, né?
Entendi.
Algumas pessoas me perguntavam até um tempo atrás, mas e aí o hambúrguer é moda, né? Vai cair naquela isso, mesma coisa lá da...
Vai virar paleta mexicana e barbearia?
Então, a minha opinião sobre isso é a seguinte, o hambúrguer está institucionalizado no Brasil. Se você pergunta para um idoso, sei lá, de 90 anos, o que é um hambúrguer, ele com certeza vai saber. Se você pergunta para uma criança de 6, 7 anos, ele vai saber também o que é hambúrguer. E do sul ao norte do país.
Sim.
Por quê? Porque a gente tem as grandes redes que fizeram a institucionalização do hambúrguer. O hambúrguer é uma comida super popular.
Isso.
Né? De paladar fácil, né?
Sim. Basta então, ter o hambúrguer e o pão. Eu até falo, o mais raiz que isso não
pão,
existe.
Pão, carne e queijo é o básico. E todo mundo conhece. Diferentemente, por exemplo, se você perguntar para uma pessoa que é um temaki, ou que é um burrito, tem pessoas que podem não saber o que, que é.
Sim.
Dificilmente uma pessoa vai falar que não sabe o que é um hambúrguer.
Sim.
Né? Então, assim, eu penso muito no que o Steve Jobs falava, né? Que você pode criar algo novo, completamente inovador, ou você pode pegar aquilo que já existe e transformar em algo melhor.
Isso, né? Aí.
Então, o hambúrguer é algo que já existe, você só vai fazer uma versão melhor dele, né?
Pode crer.
E quando começou esse movimento, né, de transformação do hambúrguer, né, de sair de uma comida relativamente barata e sem glamour, digamos assim, o hambúrguer tomou proporções, assim, gigantescas, né? De você criar hambúrguer com carnes especiais, até hambúrgueres com folhas de ouro. Você vê uma, assim, umas criações...
Umas maluquices.
É, bem isso. Quando eu criei a Brutus Burger, em 2000 e, no final de 2014, a gente inaugurou em 2015.
Legal.
A gente estava pegando o começo da onda do hambúrguer. E todo mundo se perguntava, e aí, vai ser moda mesmo ou não? Então, eu sempre tive essa consciência de que não ia ser uma próxima paleta mexicana por conta da institucionalização que o hambúrguer já tinha, no, já
sim,
havia, né?
Eu lembro também que tinha umas grandes redes, assim, que o hambúrguer ele era bem clássico, assim.
É,
eu sempre me recordo, quando fala de hambúrguer, muito antes do Madeiro, né? Que se julga o melhor hambúrguer do mundo, né? Mas eu lembro muito do Fifths, do Burgers, que tem lá no Tatuapé. Tinha
seu Osvaldo no Ipiranga.
Seu Osvaldo no Ipiranga, que faz o hambúrguer mais tradicional que eu conheço da vida.
Não,
entendeu? Eram locais que já levavam o hambúrguer muito a sério, né? Que tinham as suas mesas sempre reservadas. Cara, no seu Osvaldo lá, dependendo do horário que você vai, você não consegue comer.
É verdade.
E a chapa não para.
Até hoje.
Né? Até hoje.
É uma lenda, né? É. Virou uma lenda.
É, e inclusive a linha de produção, do jeito mais... prático possível, né? Lá o cara vai fazendo em linha de produção mesmo.
É verdade.
E eu lembro que o hambúrguer já era popular, assim, de quem curtia comer um hambúrguer. Aí, porra, eu gosto muito de hambúrguer, minha esposa já não gosta muito. Aí eu percebi o seguinte, que na verdade só colocaram os holofotes pro hambúrguer, né? E falou assim, cara, isso é muito bom, existe os blends de carne, né?
Justamente.
As paradas e tal. Eu falei, cara, mas eu acho que se você for lá falar com o seu Osvaldo, ele também tinha os blends dele, as
traduções. Tem uns segredos, aquele molho de tomate que ele tem lá, é um segredo dele.
É um segredo,
né?
Dele.
É um segredo dele. Mas... eu acho que assim, tem... quando eu criei a Brutus Burger em 2015, eu tinha consciência de que eu não quero fazer nada gourmetizado, mas algo artesanal. Né? Feito realmente com as mãos, né? E procurar fazer o máximo possível de tudo. Hoje a gente não faz o pão ainda, mas a ideia é fazer o pão. O queijo a gente ainda não faz, mas também tem um projeto a longo prazo, assim, de
começar. Ah, a ideia é que 100% do que eu tiver 100%. Comendo lá na Brutus,
então, assim,
seja...
o blend a gente moe, a carne, o picles a gente faz. Os vegetais não tem como, né? A gente não planta e não tem horta, mas até vontade não falta de repente criar uma horta que possa abastecer a nossa hamburgueria. Mas, assim, a gente tem uma ideia de sustentabilidade também, porque você pode ver, todas as nossas embalagens são de papel reciclável, aprovado para alimento. Quando eu criei, assim, a Brutus, eu falei assim, eu não vou usar o isopor. Se eu começar a usar o isopor, vamos supor que eu venda lá uns 5, 10, 15, 20, 50 mil hambúrgueres por ano. Pô, são 50 mil embalagens de isopor que eu vou estar jogando no meio ambiente. Não dá pra ir, eu não vou ficar com esse peso na minha consciência de jeito nenhum.
É legal,
né?
Até bacana.
Então, assim, vamos fazer um negócio com papel, né? As pessoas podem reutilizar o saco, podem reciclar, então é fácil, né? Mesmo que a pessoa não recicle, né? Ele, em pouco tempo, ele tá. Ele,
sim,
né?
Sim. Esse a gente tá até olhando aqui, daqui a pouco a gente vai comer um hambúrguer, né? Mas a gente tá olhando aqui uma embalagem daquela clássica de entrega de hambúrguer, né? O papel craft da vida, né?
Justamente. E eu fui por essa linha, assim, de fazer o simples bem feito.
Sim.
Então eu sempre procurei. Então, assim, a gente começou com uns 9, 10 hambúrgueres, né, no nosso cardápio. A gente se mantém mais ou menos com essa média. Mas o clássico leva o nome da hambúrgueria, que é o Brutus.
Tá.
É um hambúrguer de 200 gramas, com cheddar, bacon, picles, alface, tomate, cebola roxa, nosso molho especial, que é a nossa maionese verde, no pão tradicional de hambúrguer.
Tá.
Isso por quê? Porque assim, quando a gente lembra de hambúrguer, quando dá vontade de a gente comer hambúrguer, é meio que essa imagem do clássico,
isso,
né? Com carne e queijo, de repente uma salada, um molho, um bacon, picles talvez ali, né? Não, não muito mais que isso, nenhuma geleia de bacon, geleia de pera ali no meio, folha de ouro, nada disso, assim. Acho que quando dá vontade de comer um hambúrguer, é mais esse tradicional. Então, o que que eu fiz? Era uma tendência da gastronomia você deixar as coisas mais altas na época, assim, dar mais altura aos pratos. Então, o nosso hambúrguer é um hambúrguer mais alto, ele tem essa característica de ser bruto mesmo, né? De ter essa coisa de grande e tal, um hambúrguer de 200 gramas. Até hoje, poucas hambúrguerias trabalham com hambúrguer de 200 gramas, né? Agora, aí vem a várias vertentes, né? Então, por exemplo, no começo, o lance das hambúrgueres, o grande segredo das hambúrguerias era o blend, né?
Ah, o blend fraldinha X, com isso, ponta de costela.
É, ou, né? Bananinha com tal, peito bovino com acém. Então, assim, tem blend tem inúmeros, né? E técnicas também diversas. E hoje a moda já é o smash, que é aquele hambúrguer fininho que você esmaga na chapa, que é pura crosta, aquela crosta crocante, que é onde dá o maior sabor, que dá aquela reação de maillard na carne, e você tem mais sabor ali. Então, é um hambúrguer que não tem ponto, ele é praticamente bem passado, porque ele só cria uma crosta nele, né? E essa é uma tendência agora, né?
Você curte esse? Eu acho cara, que esse... Eu não gosto desse, cara.
É, assim...
Mas dá a sua opinião de hambúrguero.
Olha, não é um dos meus preferidos. Tem bastante fã. É até uma nova onda que tá acontecendo. Eu gosto do hambúrguer ao ponto, ele rosado no meio, assim. Eu acho que eu gosto da carne mais suculenta.
É, porque esse daí, cara, eu já peguei situações que, assim, o cara perde a mão pra virar gosto de queimado... É rapidinho.
É, você tem que ser muito...
Se
muito
o cara não limpa a chapa ali também, se ele não tem um carinho, se ele não mantém a... Sabe, a chance de você pegar um hambúrguer que queimou da outra chapada é muito alto, cara. E já aconteceu isso comigo. Eu sabia que o hambúrguer era maravilhoso e na hora que eu mordi eu falei, porra, gosto de queimado, velho.
Tem que ter um certo cuidado.
É, então.
Já comi muita comida de restaurante fast food. Você olha assim, você vai comer, você sente esse gosto da chapa ou alguma coisa que não era pra estar ali.
É, agora, aproveitando aqui que a gente tá falando, cara, eu sabia que, até legal que eu tô gravando sozinho, vou mandar um alô pros caras que me deixaram no cavalete aqui, tinha dois caras que iam gravar comigo, se fuderam, porque vai ter degustação aqui.
Ah, e, perderam.
É, perderam, e é mega pesado, quando você falou dos 200 gramas, eu senti aqui no peso do saco. Cara, tem uma parada que eu gosto muito, assim, no hambúrguer, que é o lance da carne consistente, daquele... Que esses dias eu provei aquele hambúrguer do futuro, sabe? Sim. Que tem até na lanchonete da cidade, que é feito com plantas e tal. Vou te falar que, assim, parece carne, nananana, mas nunca vai ter consistência de hambúrguer, sabe? Eu achei ele meio molengão. Não sei se você tem lá no Brutus o...
Não, não tenho. Eu geralmente gosto de fazer todas as minhas receitas, né?
Entendi.
Então, todas as criações que a gente tem lá são feitas por nós.
Tudo é assinado pelo Jonas ou por alguém na Brutus.
Isso. Então, assim, o hambúrguer vegetariano que a gente tem é um hambúrguer de cevada... cerveja.
Boa.
Com cogumelos. Então vai quatro cogumelos. Vai shiitake, shimeji, champignon e fungi. É, misturado com a cevada. E a gente faz um hambúrguer vegetariano.
Entendi.
Ele nunca vai ter a textura de um hambúrguer de carne.
É.
Né? Não, acho que até a ideia não é essa. Eu não queria fazer algo que remetesse à carne, mas que fosse algo gostoso para quem não quer comer a carne.
Entendi.
Né? Na verdade, quando eu falo assim de alguma coisa vegetariana ou vegana, e eu também tô criando, eu tô criando um cardápio novo agora, porque a gente vai reinaugurar a casa em Osasco, agora no mês de dezembro. E além dos hambúrgueres, a gente vai trazer também... churrasco na parrilha, com os cortes especiais.
Ah,
né?
Legal.
E também defumado. A gente vai ter um cardápio de American Barbecue que a gente vai trazer também de defumado, uma experiência bem diferente.
Legal.
E também 10 torneiras de cerveja especial.
Animal,
lá também.
Vai mexer com isso também. É, aí, bom.
A gente vai juntar
e
tudo.
O melhor
tudo.
Frango do Brasil, até que
e
alguém
o melhor
tire,
frango do Brasil.
Vai ter lá. É.
Vai estar lá. Né? Então, assim, tudo isso vem de muito, muito trabalho, muita pesquisa que a gente faz. E o hambúrguer vegetariano. Ou as opções vegetarianas que eu vou colocar agora no cardápio, até preparado em grelha e tal. A gente vai ter uma grelha especial para vegano.
Ah,
que não vai ter contato nenhum com um alimento de origem animal. Que assim, é um mercado, esse mercado de vegano, que vai estar crescendo muito de vegetariano e vegano, né? Então não dá pra gente, como empreendedor, não dá pra gente virar as costas para isso, né? Eu sou extremamente carnívoro, eu gosto de carne, mas eu respeito quem não come.
Sim.
Né?
Mas você tem seus brothers veganos, vegetarianos.
Tem. Então, todo mundo que for vegano ou vegetariano vai poder ir lá e vai ter uma boa opção para poder comer. Vai comer um negócio legal. E quando eu fiz o hambúrguer vegetariano, eu não quis fazer nada que remetesse à carne. Né? Eu não queria que o pessoal comesse algo pensando que aquilo era carne ou que era um hambúrguer com gosto de carne, mas não é carne. Não, é algo que realmente é vegetariano. Porque assim, Eu, como cozinheiro, eu sei do sabor que os alimentos têm.
Uhum.
Carne tem um gosto específico, é saboroso para quem curte, mas tem muitas coisas na cozinha, que, além de carne, que você consegue agregar sabor, né, e ter uma ótima refeição sem a necessidade de uma proteína animal.
E no Brasil a gente tem uma feira muito rica, muito colorida, né, cara? Isso tem, que é maluco. Cara. Acho que é um dos países mais coloridos de feira.
Tem, você vai na feira, pô, é uma variedade enorme de cores e sabores, né? E trabalhar com isso é sensacional. Fora os temperos, né?
Isso aí.
Pô, a gente tem muito tempero, tem muita coisa que a gente desconhece, inclusive, que é muito regional de cada canto do país, né? Tem coisa que tem fruta que a gente nem sabe que existe, e o pessoal é muito comum lá no norte, no nordeste, entendeu? E o país é muito grande, então a gente recebe várias influências na gastronomia, e isso só deixa o país cada vez mais rico, né? A nossa alimentação cada vez mais rica. Então, assim, é um universo, cara, que assim, é realmente apaixonante, porque quando você começa a pesquisar, você vai longe e você se surpreende o quanto você sabe pouco ainda do negócio.
É
como empreendedorismo, mas quanto mais a gente estuda, mais...
Menos a gente sabe.
Menos a gente sabe, é justamente, né? Justamente.
Fala, galera, beleza? Brejonas está de volta para falar de cerveja.
Agora, cara, a gente fugiu completamente assim do modelo do EmpreendaCast, porque o tema é muito gostoso, a galera sabe que eu ia, na curiosidade, te perguntar tudo, mas eu queria saber um pouco do Jonas que tá sentado aqui. Quando é que começa o Jonas ali, empreendedor? Quando é que você, além dos domingos que a gente dividiu os mesmos programas assistindo ali, né, do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, quando é que o Jonas se descobre empreendedor? Qual que é a sua trajetória, cara, até a Brutus aqui?
Cara, eu acho assim, conscientemente empreendedor, eu acho que não fazem muitos anos, mas quando eu tomei consciência, eu comecei a olhar para trás as minhas atitudes, eu falei, nossa, eu já era empreendedor e eu não sabia, na verdade. Porque assim, quando eu tinha 9 anos, eu morava em São Paulo, eu enchi o saco do meu pai para ir na antiga telefônica comprar aquelas caixas de cartela de ficha telefônica, porque eu queria vender no outro lado da rua.
O ouvinte, né, que for mais novinho não sabe,
não vai saber,
a mínima ideia do
nem
que
cartão,
é uma ficha.
Nem cartão, se não sabe. Mas assim, existiam as cartelas de ficha telefônica. E eu enchi o saco dele pra ir lá. E assim, quando eu tinha 10 anos, eu já era ajudante numa eletrônica de TV, né? Então, eu lembro, tinha um japonês na galeria onde eu morava ali na Vergueiro, que ele consertava a TV, e japonês tem uma cultura completamente diferente, né? Então, eu falei pro meu pai que ele ia trabalhar, que ele ia ganhar dinheiro e tal, isso com 10 anos. E o japonês, que era da eletrônica, falou, não, deixa ele aqui, ele me ajuda aqui. Então, eu recepcionava os equipamentos, ajudava a carregar, fazia um monte de coisa lá, e adorava, cara, porque de vez em quando ele falava assim, vai lá buscar na padaria pra gente lá, ó, 2x bacon, tá? Eu lembro até hoje, você vê como é que as coisas marcam. E adorava quando eu ia lá e recebia, cara. Ele me pagava ali, eu tinha 10 anos e já trabalhava. Mas assim, era uma coisa que tava dentro de mim, assim, eu queria fazer algo, né? E aí foi indo. Mudei pro interior e fiquei praticamente dos 10 aos 20 lá no interior.
Interior a gente tá falando aonde?
Sumaré, do lado de Campinas. Que também não é tão interior, né? Porque Campinas já é uma metrópole, já. Mas assim, mesmo assim, a cidade era um pouco parada pra mim. Porque eu não via...
Não tinha vida.
Eu queria a agitação de São Paulo. Eu saí com 10 anos, mas mesmo assim, eu já andava sozinho de metrô com 10 anos, cara. Aquela época, hoje já é mais complicado, né?
Hoje...
Mas naquela época eu andava sozinho de metrô. Hoje eu penso e falo, nossa, que absurdo, né, velho? Eu vou fazer baldeação de metrô com 10 anos. Nossa, loucão.
Trabalhar com 10 anos é uma frase bem perigosa pra se falar atualmente.
Cara. Mas olha, gente, eu queria isso, ninguém me forçou,
ninguém
tá?
Me forçou.
Só pra deixar bem claro aqui, é isso que eu queria fazer. Essa é a minha vontade. E com 18 anos eu vou, cara, meus pais já eram mais de idade, eu nunca pensava em abandonar meus pais, eu sempre tinha na ideia assim, eu quero ganhar dinheiro logo, quero me ajeitar logo, porque eu preciso ajudar meus pais, porque meus pais já estão de idade já. Só que quando eu tava trabalhando em Campinas e eu tava 18 anos, o meu chefe na época pegou e falou assim, olha, tem uma proposta pra gente abrir um escritório lá em São Paulo, né, pra gente vender o nosso sistema lá, era um sistema de automação comercial, e eu já vendia esse sistema com 18 anos, E ele pegou e fez um convite pra mim. Você quer ir pra lá e tocar esse escritório? Aí, na hora, eu falei, vou.
É nóis. Né?
Eu vou. Acho que aí foi um ponto de virada muito legal na minha vida, porque eu vim pra montar o escritório. A gente montou o escritório, comecei a vender. Naquela época que tava começando a só automatizar os pequenos negócios também, com ECF, a impressora fiscal, uhum. Mas a obrigatoriedade era só para os grandes, né? Mas ainda assim, os pequenos já começaram a colocar um sistema de controle, de caixa, estoque e tal. Isso foi uma época muito boa, mas eu quebrei.
Entendi.
Né? Foi a primeira vez que eu quebrei. E comecei a estudar o Sebrae, ia fazer alguns cursos, isso ali eu já morava na Liberdade. E aí comecei a fazer alguns cursos, estudar, e aí trabalhava com TI, e eu não estava muito feliz com isso, assim, né? Tava trabalhando, gostava de tecnologia, sempre trabalhei um pouco com isso, desde novo, mas não era isso, porque eu na época que eu comecei a fazer gastronomia, eu estava trabalhando prestando serviço para a Prodesp, né? Na Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, e cara, era muito engraçado, porque eu voltava do almoço, sentava no computador para trabalhar e eu começava a dar sono, pescar e batia a cabeça. Eu falei, não quero isso para mim. Não quero isso para mim nem para a empresa, né? Porque eu não tô prestando um serviço de qualidade aqui, né? Foi quando eu comecei, eu falei assim, bom, mas eu tô trabalhando das 9 às 6, eu tenho uma certa, né, um bom horário, né? Das 9 às 6, dá para estudar à noite, enfim. Eu falei, vou estudar. Aí fui procurar fazer um curso, fiz um curso de CRM, de gestão de relacionamento com o cliente na época, mas não vingou muito no Brasil isso, o CRM.
Salesforce mandou um abraço pra você.
Oi?
Salesforce mandou um abraço pra você, né? Que agora vingou demais.
Na época não vingou, mas hoje, com certeza é um... Quem manja da ferramenta se dá muito bem, né? Sim. É bem legal. Mas na época que eu fiz, não vingou muito, porque assim, as ferramentas eram muito pesadas, era muito para grande empresa, então você não tinha. Hoje você tem para pequena empresa. Sim, sim. Então o negócio é...
A partir de 5 doletas.
Facinho. É. Então aí eu peguei e fiz um ano, parei e tal. Falei, não é bem isso que eu quero e tal. Aí peguei e fiz e... Do nada eu decidi, falei, meu, porque assim foi um detalhe que me chamou muita atenção. Quando eu fui fazer o curso de CRM na Embi Morumbi, eu fui fazer o vestibular e a menina falou assim: ó, esse vestibular que você vai fazer é válido para todas as matérias, menos para gastronomia. Eu falei, por que não vale para gastronomia? Não, que gastronomia é mais concorrido, então é um outro vestibular. Eu falei, nossa, sério? Falou, sério? Eu falei, poxa, eu vou fazer gastronomia depois que eu terminar a CRM. Aí eu fiz um ano de CRM e eu fui procurar fazer gastronomia depois.
E aí não aproveitou a grade, nem nada, começou do zero de novo.
Nossa, comecei do zero de novo, cara. E assim, mas foi ótimo, porque era realmente aquilo que eu descobri. Porque assim, eu já gostava de cozinhar, apesar de minha mãe não cozinhar somente trivial. Quando eu fui morar sozinho com 18 anos que eu fui montar a empresa, minha mãe ficava preocupada. E aí, mas como é que você vai comer? Como é que você vai viver?
Tá vivendo de enlatado, né?
Mas aí, então, aí pra você ver como é que já tinha o tino assim de gastronomia, porque eu comecei, a minha mãe não deixava eu entrar na cozinha, mas eu comecei a cozinhar de tanto olhar ela cozinhando. Já aquilo já tava na minha memória. Então quando eu entrei na cozinha pra fazer algumas coisas, saiu naturalmente. Falei, porra, que legal, né, isso. Então eu vou... Aí como eu fiz o curso de gastronomia...
Você concluiu?
Concluí. Fiz o curso de gastronomia. Já trabalhando ainda na Prodesp, eu começava a fazer algumas coisas, né? Então eu fazia umas quiches, uns pães, umas tortas e... Acaba vendendo pra galera, a galera curtindo. Eu falei, pô, o feedback tá bom, né?
É isso aí. Eu
vou fazer.
Se fosse uma merda, o cara só comprou uma vez.
Não, mas tinha encomenda, a galera curtia e tal. Até hoje me pede algumas pessoas ainda e tal. E isso é muito legal, né? Porque, assim, uma das coisas que eu percebi em mim como pessoa, que o reconhecimento do trabalho que eu faço era mais importante até do que dinheiro. E a gastronomia me trouxe isso. Quando a pessoa come a comida que eu faço, eu vejo na afeição da pessoa o reconhecimento pelo trabalho que eu fiz.
Sim.
Então, isso é muito recompensador, sabe? Você e a pessoa vir no mesmo momento e te dar um feedback e falar, olha... Meu, tava muito bom, tava maravilhoso. Ou, olha, faltou sal em alguma coisa ali, dá uma olhadinha e tal. Não, deixar. Então a crítica também, sim, eu sou extremamente aberto à crítica, porque acho que é a partir daí que você vai dar um passo mais à frente.
É. A gastronomia tem uma parada ainda que é uma ciência que não é exata, né?
Não.
Hoje o Jonas, de boa, vai fazer um hambúrguer. Amanhã, se você tiver de ressaco, aconteceu alguma coisa, de repente você erra a mão, né?
Cara, gastronomia...
Não é exata a parada.
Cozinhar é uma arte.
É.
E é uma arte inspiradora. E é uma troca de energia. Pra ser sincero, é uma troca de energia. Quando você cozinha... Você está depositando naquele alimento a sua energia, né? Então, é muito importante que você esteja bem, porque isso reflete realmente na comida. Uhum. Mas eu já fiz coisa ruim? Claro que já fiz coisa ruim. Tem dia que você está puto da vida, você vai lá fazer alguma coisa e não sai legal, né? Então, é uma energia também que você coloca ali. E assim, quando você faz cozinha salgada, é muito mais tranquilo, muito mais fácil, você vai... É freestyle, digamos assim. Uhum. Por mais que você tenha ficha técnica e isso, aquilo, você siga lá, é algo que você, com o tempo, você vai dominar o sal, o fogo, né? O controle de temperatura, todas as coisas assim, você acaba dominando. O doce é um pouco mais complicado.
Entendi.
O doce, se você não seguir passo a passo, medida por medida, a chance de você, a probabilidade de você errar é muito grande, é muito grande. Então, assim, fazer um doce freestyle é muito mais complicado.
Entendi.
Assim que você tenha muito conhecimento ali, de muita musculatura treinada pra poder já estar na cabeça aquela receita que você tá fazendo.
Na gastronomia, lá no curso, tem alguma hora que você chega nos doces?
Tem. Você tem vários módulos, né? Então, você estuda a cozinha básica, pega as técnicas, pega a matemática aplicada, pega... montagem de ficha técnica, tem a parte teórica, a parte prática, você vai para a parte de cozinha regional, tem cozinha internacional, né? Então você estuda um pouco de cada, mas a faculdade, na verdade, é a sementinha que plantam, né? É a mesma coisa, por exemplo, quando você sai da faculdade de gastronomia, você não vai sair um chefe de cozinha, você vai sair um cozinheiro. Mesma coisa que você fizer uma faculdade de administração, você não vai sair gerente da faculdade de administração, você vai sair um estagiário ali, ou de repente um pretenso administrador para seguir carreira, mas você não se forma, não tem faculdade
não
de formação,
chefe, né?
Não, você vai se formar cozinheiro e dali, dessa semente que foi plantada ali, é que você vai regar. Então, assim, se você for na minha casa hoje, eu tenho mais de 100 livros de gastronomia, né? Então, hoje a internet também me ajuda muito, eu pesquiso muita coisa pela internet. Quando eu montei a Brutus, assim, eu não tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos até hoje, mas espero ir agora esse ano de 2020, faz parte dos meus planos. E muita gente veio perguntar para mim, pô, você viajou para os Estados Unidos porque meu é igualzinho o hambúrguer que eu comi lá, tal, tal. Eu falei, eu viajei, mas pelo YouTube. Não, pesquisei
barato,
muito.
Usei só
não,
meu 3G.
Eu pesquisei muito. Pô, eu tenho a base, eu tenho a técnica, eu tenho conhecimento de gastronomia. Eu vou buscar referências, algumas coisas assim, né? Então, quando você estuda numa faculdade, você faz o curso, isso nada mais é do que a semente que estão plantando dentro de você, da semente que você aceita, né, para você, para plantar. Só que desenvolver isso, aí vai depender de você. Por exemplo, hoje eu estudo, na faculdade não teve módulo de hambúrguer. Então, eu corri atrás.
Entendi.
Uma coisa que eu estou estudando hoje, American Barbecue, não teve na faculdade. Uma coisa nova, pode ser que hoje na faculdade entre. Módulo de cervejas especiais. Pô, quando eu fiz, não tinha. Falava-se um pouquinho de vinho, mas de cervejas especiais nem se comentava. Fermentação, uma coisa que eu sou apaixonado, eu tenho estudado
bastante. Já arriscou fazer pão aí, então?
Né, pão. Fazer pão é maravilhoso, cara. Apesar que eu não posso comer muito pão. Eu tô com uma dieta meio severa, mas... É maravilhoso a questão da fermentação, e não só de pão, né?
Uhum.
Mas de alimentos fermentados. Agora tá surgindo a moda da kombucha, né? Que é um chá verde fermentado e probiótico, né? Então, assim... existe um mercado assim, que aí que entra toda aquela coisa assim de não só sustentabilidade, mas também a questão de você comer mais, comer menos e comer melhor, né? Você seleciona melhor o que você come, e tudo é o que você come, né? Você é o que você come, na verdade, né? Então você começa a se preocupar. Agora, por exemplo, eu tô com 41 anos, e eu acho que a gente começa a se preocupar. De uns anos pra cá, eu comecei a me preocupar muito mais com a qualidade do que eu como e não com a quantidade. com a cerveja. Acho que o pontapé inicial foi com a cerveja. Uhum. Né? Que quando a gente começou, quando eu me formei como sommelier de cerveja, na verdade, assim, eu comecei a fazer cerveja. Aí depois que eu comecei a fazer cerveja, eu falei, eu preciso saber se minha cerveja tá boa ou não.
É igual violão, né? Você aprende a tocar pra depois ver se você tá seguindo direitinho ou não.
Justamente. Aí eu procurei fazer um curso de sommelier de cerveja. Eu fiz a quarta turma da ABS.
Legal.
Né? Foi bem no comecinho. Hoje eles já têm mais de 100 turmas já formadas. E aí eu falei, não, tô fazendo uma cerveja boa. E aí surgiu a oportunidade pra fazer o canal no YouTube Brejonas, que foi até o Natal de 2014, porque depois disso eu abri a Brutus. Já estava com um projeto já da Brutus. Estava com um projeto de abrir uma loja de cerveja chamada Brejonas em 2012. E aí a gente começou a procurar espaço e tal. Ia ser bem ali na Pompeia, né? No Perdizes ali. Aí não deu certo, engavetei o projeto da loja de cerveja. O business plan já tinha montado tudo.
Uhum.
Aí quando foi em 2014, na verdade, eu já estava trabalhando no mercado de cervejas especiais, vendendo para algumas importadoras, visitando algumas lojas. Também teve um boom aqui em São Paulo, né, de lojas de cervejas especiais. Eu comecei a perceber que o pessoal tinha uma certa dificuldade de manter o cliente, porque o cara bebia e depois não tinha o que comer.
Ah.
O cara dava amendoim, dava umas coisas ali, mas não tinha comida. Então os caras começaram a encostar o food truck, que foi quando começou a moda do food truck aqui no Brasil. Que foi uma pena o que aconteceu, né, porque trouxeram uma ideia super bacana e deturparam toda a ideia, e, na minha opinião, né?
Curtizamos a parada.
Porque, meu, você pagar o preço que você paga num restaurante pra ser atendido, bem servido, no ar-condicionado, pra comer em pé na rua, não é essa a ideia do food truck, né? Eu acho que perderam um pouco o conceito, levaram pra uma gourmetizar o food truck, e eu acho que não é essa a ideia. É comida rápida, barata, no meio da rua, cara. Pra quem tá sem tempo, a galera quer curtir, né, mas não é uma pegada para você cobrar o que você vai comer num restaurante sendo servido, atendido ali.
Tá, né? Eu já tive a experiência de comer em food truck nos Estados Unidos, até em Nova York até, e de fato é comida rápida, barata, no meio da rua.
E
ali poucos dólares, entendeu? Às vezes, sei lá, estamos falando de até 5 dólares.
Você vê.
E o cara te entrega e tchau, velho. Corre aí, vai com alumínio. Não tem nem banquinho pra parar, não.
Não tem. Agora,
sem tempo, irmão.
É essa a ideia. Só que veio pro Brasil, veio com uma ideia diferente, de gourmetizado, e acabou não dando certo.
Ah.
Né? Acho que erraram muito com isso aí. Mas enfim, aí foi quando eu percebi essa deficiência das lojas de cervejas especiais, que eu falei assim, eu vou redesenhar o meu business plan. Então eu tinha engavetado o projeto da loja física do Brejonas e falei, agora eu vou adaptar. Eu vi que também o hambúrguer estava começando a se pontar na época e começando a aparecer. O hambúrguer é uma coisa gostosa que todo mundo curte e eu também curto, e vou juntar os dois então. Então juntei os dois, cerveja e hambúrguer, e criei a Brutus Burger. Burger, Beer & More. E foi uma felicidade, cara. A gente abriu inaugurou em 16 de maio de 2015 e foi um sucesso. Eu abri ali no Jardim de Abril, em Osasco, num lugar que ninguém imaginava que poderia abrir, mas assim, na época o hambúrguer custava R$22, os caras falaram assim, você é louco, você vai vender hambúrguer R$22, você vai quebrar, aqui não tem nada. Mas aí eu, assim, historinhas de empreendedor, né?
Uhum.
Eu sempre ouvi muitas histórias, muitas lições de moral de empreendedor, isso eu gostei muito. Então tem uma que eu lembro até hoje, e isso foi uma das coisas que eu pensei quando me falavam isso, você vai quebrar aqui, porque aqui não tem nada e tal. Não sei se você já ouviu aquela história do vendedor chinelo americano que foi para a Índia. A empresa falou, olha, você vai para a Índia porque a gente quer expandir o nosso mercado. Você vai para lá e analisa o mercado para a gente poder mandar os nossos chinelos lá para a Índia. Aí chegando lá, o vendedor ligou para a empresa e falou, meu, cancela o projeto Índia porque aqui todo mundo vive descalço, ninguém vai usar chinelo. Beleza, então vem para cá, volta para os Estados Unidos. O cara voltou. A empresa pegou e mandou outro vendedor para lá. Quando ele chegou lá, ele ligou e falou assim, meu, pode mandar vários contêineres de chinelo para cá, porque aqui ninguém usa chinelo, todo mundo vai comprar. Então, assim, são duas visões completamente diferentes sobre o mesmo olhar, o mesmo negócio.
Sim, total.
Então, se não tinha nada lá onde eu estava abrindo, com certeza ia vender para muita gente, né? Porque não tem nada, né? Tinha uma pizzaria a cada 500 metros. Não tem hamburgueria aqui, né? E outra, eu tava numa localização de um bairro de classe mais baixa, mas assim, eu tava no meio de uma avenida onde do lado direito tinha um bairro de alto padrão, de classe B, A, do outro lado um bairro de alto padrão, de classe A, que era o Parque dos Príncipes. Então assim, eu tava na passagem entre dois bairros bons, só que ninguém enxergava isso, né? Eu falei, pô, tá ótimo o ponto.
É isso aí.
Fala galera, beleza? Brejona está de volta para falar de cerveja.
E o meu foco era delivery.
Então, ah, entendi.
Entendeu? Meu foco, né? Eu comecei com 8 meses, né, lá fora. O meu foco total sempre foi delivery. E naquela época era uma coisa bem diferente, porque assim, todo mundo montava um negócio com receber o pessoal, e o delivery era o patinho feio, né? Era o que acrescentava ali na renda. E eu fiz justamente o contrário. Eu pesquisei muito sobre delivery. O Shiba, inclusive, me serviu muito de inspiração da Shining Box.
Do Legal. Guindai,
porque ele tinha já o modelo de delivery dele, já era um sucesso o Shining Box. Sim. Há muitos anos. A, a gente ouvia propaganda na Xuxa do Shining Box. Olha quantos anos o cara já não tá no mercado.
Sim.
E procurava referência na...
Entrega um milagre dentro daquela caixinha, impressionante. Nossa,
então, a gente via propaganda no show da Xuxa sobre Shining Box. Era uma coisa incrível. E aí eu falei, vou formatar isso para delivery, porque eu acho que essa é a grande tendência agora, o delivery, né? Então criei o negócio no delivery, as mesinhas ali foram só um complemento. Com um ano eu tive que aumentar, aluguei um salão do lado, porque a demanda de delivery estava tão grande que estava demorando para chegar o pedido no salão. Aí eu tive que alugar um salãozinho do lado, criar uma cozinha de apoio para atender o pessoal do salão e a cozinha que eu tinha criado. Entendi. Primeiro, ficar só pro delivery. E, cara, naquela época meu telefone não parava de tocar. Era um telefone atrás do outro. Aí no ano seguinte a gente colocou aplicativo, já começou a vender também, e a gente sempre trabalhou com as plataformas de delivery também. Só que naquela época, assim, 2015, 2016, eles não tinham muita força. No final de 2016, 2017, eles começaram a ter uma força grande, investiram muito nas plataformas digitais. Hoje, 90% do meu delivery é por plataformas digitais, por marketplace.
Tem preguiça de ligar, né? Ele até tem seu telefone.
Cara, mas sabe o que aconteceu? Houve uma grande mudança. Os caras investiram na mudança de hábito do consumidor.
É.
Quando você muda o hábito das pessoas, aí é difícil, cara. Aí é uma outra história, porque assim, se você tem força para poder mudar o hábito, e a pessoa se habitua àquilo, ela não vai mudar, fica muito confortável. Então você imagina, você tinha que pegar o panfleto, ou você tinha que ver o telefone na geladeira, no ímã de geladeira, para poder pedir algo para você comer. Ou os caras mudaram o seu comportamento, fizeram você cadastrar o seu cartão de crédito no aplicativo, e hoje, com menos de 5 toques, você já escolhe algo que você quer comer. Então, imagina, só uma situação que eu vejo muito. Você vai trabalhar, voltando do seu trabalho, você gasta lá uma hora e meia, às vezes duas, para chegar em casa. Você já chega em casa cansado por causa do trânsito, do dia a dia que você teve, e aí você pega... Chega em casa e fala, preciso comer alguma coisa. Muita gente não gosta de cozinhar, natural. Eu vou perder tempo cozinhando? Não, vou pedir alguma coisa. Vou pedir pelo aplicativo, vou tomar um banho. Quando eu sair do banho, a comida já chegou. E não preciso ligar para ninguém, não preciso ficar perguntando.
Nem esperar
ser atendido e nem nada disso. E o cartão de crédito já está cadastrado e, em 2, 3, assim, no máximo 5 toques, você já escolheu a sua janta do dia. E recebe desconto, e o pessoal investe muito pesado nisso. Então, assim, mudou completamente o hábito, né? Então, chegou a sua comida, você desce lá, pega, você não precisa nem ficar conversando com o motoboy, passar cartão na maquininha nem nada, você desceu lá, pegou, e hoje ainda tem outras coisas que estão facilitando a vida, né? Já existe box, vários boxes, assim, em alguns condomínios, que o motoboy chega lá, coloca a comida dentro do box,
e avisa
que tá lá, você só desce, pega no box a sua comida... E pronto, cara. O motoboy não perde nem tempo de esperar você descer. Então, assim, as tecnologias já estão se avançando. vários aplicativos com recursos que otimizam todo esse processo. E isso deixou, transformou, na verdade, né, a vida das pessoas.
A gente está falando do iFood. Ele é o seu principal ou não?
Hoje é principal. Rappi, iFood, Uber Eats, tal, são essas plataformas.
Mas ainda toca o telefone.
Toca. Também ainda toca. Ainda tem um pessoal. Tô quase chamando de old school.
Old school. É que eu fico pensando, cara. Eu liguei para poucos restaurantes esse
WhatsApp
ano.
WhatsApp também, bastante. O pessoal tá usando bastante.
Você WhatsApp. Por
e
WhatsApp.
O aplicativo próprio também. Agora a gente tá com o aplicativo. A gente já tem o aplicativo próprio já há alguns anos. A gente mudou agora hoje para uma plataforma um pouco mais otimizada, né, que deixa o nosso aplicativo de uma forma bem simples. Você entra lá, brutusburger.com.br, ou baixa o nosso aplicativo na Play Store ou na Apple Store.
Brutus com 2T e U, né?
Isso, Brutus com 2T e U. Quando nós criamos a Brutus, isso é uma história interessante também, que eu vou tentar ser breve. Eu pesquisei o nome, né, e eu falei, pô, não tem nenhuma Brutus, né, então eu vou criar a Brutus Burger desse jeito, assim, e tal. Cara, depois disso, assim, veio tanta cópia, mas tanta gente copiando, que e não dá pra você brigar, né? Porque quando você entra com o processo no
INPI,
demora 3, 4 anos pra sair. Enquanto não sai, você não pode fazer nada. Então, assim, deixa. Se estão copiando, é porque copiam só o que dá certo, né? É. Não vão copiar o que dá errado, né?
Tomara que os caras não façam lanche ruim, né? Porque a Brutus de São Paulo, a Brutus de Osasco, vai dar ruim.
Nossa, mas tem muito, muito. Em 2017, aí, continuando a trajetória da Brutus, em 2017 a gente abriu. 2016, com um ano, exatamente no dia que a gente fez um ano, eu recebi uma proposta de uma pessoa para abrir uma nova unidade. Aí eu falei, não é a hora ainda, né? A gente tá com um ano, tem muito processo ainda para acertar. Eu ia começar a fazer todos os processos da empresa. Eu contratei uma pessoa para poder fazer todo o processo de como prepara tal coisa, de como higieniza tal coisa, de como faz tal. As fichas técnicas, eu sempre fiz isso, é fundamental. Ficha técnica dentro de um comércio de alimentação é fundamental. Você precisa ter ficha técnica para você saber o quanto você está gastando com o produto e tal, até ele chegar para o seu cliente. E mesmo assim, a gente erra, às vezes, com ficha técnica. Imagine sem ficha técnica. É muito complicado.
Essa ficha tem o quê?
Essa ficha tem, basicamente, os ingredientes que vai naquele produto que você está vendendo. E a porcentagem de perda, o valor de cada item. E no final, ele te dá praticamente o preço da mercadoria que você está produzindo.
Ah.
Porque restaurante, ele funciona, assim, de uma maneira simples. Parece como uma indústria, porque você pega a matéria-prima, transforma em um produto final.
Uhum.
Não é igual um comércio, por exemplo, de bebidas, que você compra a bebida e só revende ela.
Entendi.
Compro e revendo. Não, eu compro matéria-prima, transformo essa matéria-prima em um produto e vendo para você esse produto com a minha identidade.
Uhum.
Então imagine para você, por exemplo, e tem várias dificuldades, né? O pessoal acha que fazer hambúrguer é fácil, não é tão fácil, porque você imagina, alface, eu compro no CEAGESP alface. Tem época que a alface, quando tá muito calor e chove muito, por exemplo, a alface fica muito, muito cara, né? Porque eu uso alface americana. Então chove muito, faz muito sol, o que acontece? A alface é praticamente 90% água. Então o que acontece? Ela acaba cozinhando. Então ela fica pequenininha.
Mirradinha.
E fica mirradinha e fica muito caro. E eu já cheguei a pagar coisa de R$45 numa caixa de alface, que hoje, por exemplo, na época boa de alface, eu consigo pagar R$10 numa caixa. Então, você olha a variação de preço. Tomate, esse ano, a gente teve várias oscilações no preço de tomate, né? Teve vários problemas aí no meio do ano com plantação de tomate e tal, escassez. Então, assim, eu já cheguei a pagar R$120 numa caixa de tomate e o normal era 40, entendeu? Então, assim, você não consegue repassar isso para o cliente direto. Eu não consigo aumentar o preço do meu hambúrguer no mês alto e baixar ele no mês que tá baixo.
Aí,
entendeu?
Vai diretamente então, no seu...
Influencia, né? Você precisa se prever de tudo
a
isso.
A carne agora tá meio foda.
Agora, nossa, essa gripe suína africana que teve na China, eles sacrificaram 60% do rebanho de suíno deles. Isso impactou completamente. Primeiro estava impactando na produção de suíno aqui. O bacon que a gente compra hoje, que é artesanal, ele teve 3 aumentos esse ano. E eu não consegui repassar esse aumento para o cliente, para o consumidor final. Então você vai segurando ali até onde dá. A carne agora teve um aumento de 30,  35%. Né? É muita coisa. Isso vai
se não tiver
muito.
Essa ficha, você não tem noção ali do que tá dando.
Você não tem noção, porque assim, quando eu fui refazer a minha ficha técnica, eu tinha um hambúrguer que eu tava pagando para vender. Porque eu demorei tanto tempo para atualizar minha ficha técnica, que aí eu falei, nossa, velho, eu tô pagando para vender esse hambúrguer. Então, sabe, é uma coisa também que você tem que estar constante, em constante análise, né? Ter isso no seu programa, no seu cronograma, né? Analisar as fichas técnicas, porque ali é o CMV, né? É o custo da mercadoria vendida, né? É o que você vai ter na ficha técnica.
Uhum.
Né? E fora o custo fixo, né? Funcionário,
folha,
né?
Aluguel.
Aluguel,
né?
Todas essas coisas, você tem essa questão da matéria-prima. Transformar a matéria. E aí tem as perdas também, tem que considerar tudo isso.
Entendi.
Então, assim, não é tão. Fazer um hambúrguer bom. Não é difícil, você faz, mas transformar isso num negócio é um pouco mais complicado.
Ah, né? Pisando nesse sentido assim, a gente fala muito aqui no EmpreendaCast, até pro cara entender, né? Por que a gente tá falando de hambúrguer, né? A gente fala tanto de mercado digital. Cara, a gente tem muita curiosidade de saber assim, o Manuel da padaria existe há centenas de anos, né? Muita coisa física, meu pai teve loja de ferragens, esse lance empreendedor, né? Que a gente diz que é o raiz, né? Agora tem os startupeiros, etc. A gente tem muito, né? Eu já tive desejo de ter bar, até eu trabalhar com meu irmão lá carregando cerveja e atendendo o público, que a gente acha que vai, né, chapar todos os dias. Né? Trabalhar no bar é a melhor coisa do mundo. Nossa, vai tomar cerveja bom todo dia, né? Você vai. Imagina, leve engano. Que
tem
você
uma
vai
história
ter.
Pra contar isso pra você de hambúrguer também. Que...
E você achou? Então, a gente conta essa do contar, mas de comer hambúrguer todo dia, que, por exemplo, eu, gordo que sou, ficaria felizaço em trabalhar numa hamburgueria. Mas a gente tá nesse ponto que tem muito empreendedor que escuta nosso programa, que o cara colocaria a mão em qualquer coisa pelo fato de realizar, né?
É.
Então, quando você falou que montou a Brutus, os números que você puder abrir, tá? Mas eu queria falar um pouco sobre vigilância sanitária, como é que você tem que lidar com esses órgãos, né? Eu queria também que você me desse uma ideia pro cara, assim, como é que você começou a Brutus? Acha um local, tem que ter uma cozinha branca, gastou uma grana, é funcionário, começou só você. Como é que você botou esse negócio de pé?
Foi bem complicado, cara. Vamos por partes. Então, assim, quando eu fui abrir a Brutus em 2015, não sei se você lembra, eu tava com o projeto de 2014 já, tinha uma graninha ali que eu tinha, que era a herança do meu pai. Meu pai tinha falecido, tinha já alguns anos. E aí tava o imóvel que a gente tinha, tava...
Pra vender ali?
Pra vender e tal. Aí vendeu, saiu de fez a divisão e saiu minha grana. Eu falei, pô, agora é a hora que eu vou montar o meu negócio, velho. Agora
Estourei.
É a hora, eu vou... Minha mãe, dá entrada numa casa, isso. Não, mãe, eu quero montar meu negócio, não vou comprar uma casa. Casa eu vou comprar quando eu tiver dinheiro com o meu negócio, eu vou lá e compro, né? Mas agora eu vou montar o meu negócio, cara. E é loucura, né? Porque assim, se a gente for parar pra pensar, tem muita gente... Eu sou mais, eu arrisco mais, entendeu? Mas quem é mais conservador, com certeza...
Compraria
a casa. Mas eu falei, não, eu vou agora, é minha oportunidade, não quero trabalhar pra ninguém, eu quero fazer o meu negócio, né? Quero fazer meu negócio não só pro... por mim, mas assim, para poder contribuir também com a comunidade.
Uhum.
Poder empregar pessoas, sabe? Ver que a pessoa tá vivendo bem, tá cuidando da família dele. O maior patrimônio que uma pessoa pode ter como empreendedor dentro de uma empresa são as pessoas que trabalham com ele. Esse é o maior patrimônio.
Sem dúvida nenhuma.
A satisfação que você pode ter, assim, de ver uma família feliz porque você criou algo, entendeu? Isso não tem preço, cara. Para mim não tem preço, sabe? É você poder contribuir para a felicidade das outras pessoas.
Animal.
Mas assim, como montar uma hamburgueria, né? Como foi montar a Brutus? Existem algumas especificações técnicas falando assim, de vigilância sanitária. Então, você tem que ter lá metade da sua cozinha, tem que ser lá em azulejo. Tem gente que faz ela inteira, né? Eu subi inteiro, até o teto de azulejo. Tem um piso específico, tem que ser antiderrapante, né? Você tem, em São Paulo, tem uma legislação específica para coifa, que você precisa lavar a fumaça para diminuir a poluição, né, tal. Da CETESB, a CETESB tem uma regra em relação a isso.
Como é que então, lava a fumaça?
A própria coifa, você tem sistema de
hidratação da fumaça.
Você joga um vapor, né? e ele, na verdade, ele segura as partículas de gordura.
Ah, entendi.
E ela retém um pouco mais as partículas de gordura. Então, o que você joga no ar não vai tanta gordura, vai uma fumaça mais limpa, assim.
Entendi. Digamos, né? Cara,
então, você consegue reter um pouco mais a gordura, porque faz muita gordura, né? Chapa. Uhum. Eu uso chapa, faz bastante gordura. E para abrir em 2015, não sei se foi o primeiro ponto que eu abordei, não sei se você lembra, mas foi quando estourou a crise da Dilma. Eu tava com uma grana que eu tinha pego de herança dos meus pais e eu falei, vou usar essa grana para capital de giro e vou buscar nos bancos financiar a reforma e a compra dos equipamentos. Então eu tinha feito todo o projeto de equipamento top, entendeu? Com alto desempenho, porque eu tinha feito cálculo de eu vou ter capacidade de produzir tantos hambúrgueres por hora, o hambúrguer demora tanto tempo para ficar pronto, aí eu vou fazer um hambúrguer, tem um espaço ali na chapa para tantos hambúrgueres, então esses tantos hambúrgueres que eu fizer por hora, se eu conseguir fazer, trabalhar, sei lá, 5 horas, então eu vou multiplicar isso, então, todas as contas possíveis de pessimista ou otimista, uhum, né, eu fiz. Falei, pô, com esse equipamento eu vou conseguir um alto desempenho. E vou conseguir fazer da hambúrgueria um grande sucesso. Quando estourou, quando eu tava procurando
crédito.
O crédito lá, estourou a crise e todos os bancos fecharam as portas. Todos. Ninguém, cara, não tinha BNDES. Eu corria no BNDES, eles falavam que a porta tava aberta. Corria no banco, o banco falava que não tava liberado. Então ficou um jogo de empurra e empurra. O pequeno, pra você ter uma noção, tinha um amigo meu que tem um comércio pequeno, um açougue lá, ele pegava e falava pra mim. Falava, olha, eu tenho um crédito aprovado. Eu fui comprar um carro pra empresa, não consegui, eles não aprovaram. Com crédito aprovado pelo cartão. Então assim, pro pequeno mesmo, foi 2015, cara.
Sinistro.
Foi sinistro, sinistro. E eu não consegui nada. O que eu tive que fazer? Para não perder o negócio, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, investi em reforma e compra de equipamento, só que eu não consegui comprar equipamento top, comprei um equipamento de segunda linha, né, assim, um pouco mais inferior, e comecei sem capital de giro, zero. E o maior índice de quebra das empresas é capital, falta de capital de giro.
Cara,
eu não vou ter o que fazer, vou ter que fazer.
Você foi pra chapa, cara,
fui pra chapa. Eu era o cozinheiro, então fui pra chapa. A minha namorada na época ficou no caixa e a gente começou assim. Né? A hora eu saía da cozinha, ia até o salão, dava uma força, tava pequenininho, era mais delivery. Começando, tinha um pessoal ali no salão, a gente tinha uma pessoa ajudando e mais uma na cozinha. Começamos assim. E o negócio foi crescendo, aí eu fui contratando mais pessoas, fui chamando mais pessoas, mais motoboys.
Capital apareceu de giro?
Cara, na verdade, esse foi um, talvez tenha sido um dos meus erros, assim como empreendedor. Eu não juntei capital de giro, eu reinvesti tudo na empresa. Em um ano eu troquei todos os equipamentos que eram de segunda linha e coloquei todos aqueles equipamentos de ponta que eu queria no começo. Uhum. Então toda a grana que eu ganhei eu sempre coloquei dentro da empresa. Então, não fiz reserva. Esse foi um dos meus erros, né? Então, quem estiver ouvindo aí, faça reserva, pelo amor de Deus. Isso faz muita diferença. E a gente estava de venda e poupa. 2015, 2016, 2017. 2017, a gente abriu a segunda unidade. Tive uma oportunidade de procurar. Falar, tá na hora de a gente procurar abrir uma segunda unidade. Aí, abriu uma segunda unidade, lá em Alphaville, dentro do centro comercial. Ela funciona até hoje. Não é um negócio, assim, que eu posso dizer que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Não, Alphaville é bem legal, mas a questão, por ser Alphaville, tem umas peculiaridades que, às vezes, a pessoa que tá de fora, assim, fala, pô, Alphaville, glamouroso, aquelas coisas, mas, assim, é um pouco complicado, porque Alphaville é um centro comercial. Então, depois das 6, 98% das lojas são fechadas. Então, você, como um negócio de alimentação, para você aproveitar o horário da noite é um pouco mais complicado. E você tem dois públicos lá. Você tem o flutuante e o público local, fixo, né? O flutuante é o pessoal que trabalha lá.
E volta para São Paulo.
E o público que trabalha lá nas empresas, que tem muita central de empresa, né?
Uhum.
A AES, CIA, tem os escritórios centrais, tem muitas empresas ali. Então o pessoal vai tudo almoçar dentro do centro comercial e depois volta para as empresas. Então esse pessoal lá, quando a gente abriu, foi um boom, porque assim, a maioria do pessoal que trabalha lá mora nas cidades das regiões, mora em Osasco, Carapicuíba, já conhecia a gente. Conhecia a gente de Osasco. A gente já tinha um bom nome, a gente criou um bom nome lá. Hoje a gente tem mais de 10 mil clientes na nossa base de dados.
Que legal.
Mas assim, A galera já conhecia a gente. Então foi algo que abrir em Alphaville foi muito gratificante, porque a gente abriu com cliente, praticamente, entendeu? Que a galera já conhecia a gente. Mas a gente começou a ter uma dificuldade, porque o pessoal que mora lá nos residenciais não vai para dentro do centro comercial, onde 98, é como se fosse um shopping aberto, não vai para dentro do centro comercial à noite, né? E aí a gente trabalha mais o delivery à noite, até hoje, funciona desse jeito. Mas tá caminhando, se Deus tá indo. Nesse meio tempo, cara, eu com essa minha veia empreendedora aí, e às vezes um pouco afoito, resolvi abrir uma loja de açaí do outro lado da rua da Brutus de Osasco.
Delivery não. Também, com foco delivery.
Delivery, era açaí e crepe. Crepe, né? Não tinha crepe na região, açaí. Achei um ótimo fornecedor de açaí. Eu falei, pô, vou abrir uma lojinha aqui. Peguei, abri uma lojinha ali e comecei. Meu, mas por incrível que pareça, esse ano, o ano que eu abri, fez pouco calor.
E o açaí vive completamente de sol.
Ah, cara, se tá num calor, você vende pra caramba. Se no outro dia caiu uma chuvinha, você não vende nada. E isso também, o açaí é um negócio muito bom, mas assim, também pegou muita gente de surpresa, porque não é galinha dos ovos dourados, não é? E aí eu acabei fechando o açaí com menos de um ano.
Fala galera, beleza? Brejonas tá de volta pra falar de cerveja.
Em 2018 eu entrei em crise. Em 2018, porque eu investi muito em Alphaville, fiquei sem caixa em Osasco, e a loja do açaí também foi um investimento que não deu certo. 2018 foi um ano, cara, que toda aquela crise que tava batendo pro pessoal antes chegou em mim em 2018. E, cara, foi um ano pesado. Foi um ano muito pesado, assim. O faturamento caiu para todo mundo no geral. Né, na área de alimentação, falava com os caras que tinham hamburgueria, todo mundo fala, meu, caiu, chega cerca de 25%, 30%, foi impressionante. Fechamos dezembro bem, quando deu janeiro, caiu 25%, 30% e se manteve assim o ano todo. Eu falei, meu, o que tá acontecendo, cara? Então toda previsão que você tem, você imagina, 30% a menos, e aí mais todo o investimento de marketing dos marketplaces e tal, porque aí, enquanto eu vendia por telefone, eu tinha uma margem de faturamento. Quando 2018, que mudou muito o comportamento do cliente, ele comprava muito mais pelos aplicativos. Os aplicativos me levam uma porcentagem muito alta, cara.
Você não pode falar valores, né, de quanto eles levam.
Cara, assim, em média, por exemplo, seco, em média 12%. Aí você coloca mais 3% ali do cartão, vai dar uns 15%. Quando é compra online, né, como que a gente paga. Mas aí você paga motoboy, isso e aquilo, é quase um quarto do seu negócio.
É um sócio.
É um sócio. Aí você tem mais o governo, que você paga imposto, né, mas todos os outros custos que você tem, eu acabei não atualizando os meus preços, minhas fichas técnicas, e o que aconteceu? Ele engoliu o meu lucro. Engoliu todo o meu lucro.
Caraca, apesar de você... Isso é legal até do cara ouvir aqui, né? Apesar de você saber que a ficha técnica era o seu diferencial pra você poder medir, foi ela mesmo que te...
Eu não atualizei, eu não... E aí acabei nesse ano 2018, eu entrei em crise e eu falei, mas você imagine, um parceiro seu, entre aspas, levando uma porcentagem alta do seu faturamento por um serviço que ele tá prestando.
Que é igual sempre.
Igual sempre, né? Eu tinha isso pro telefone, o pessoal migrou pro aplicativo. Lógico, eles trazem novos clientes, sim, mas assim, sempre com esse desconto que tem da taxa que você paga, né? É que tem dois módulos, né? Uhum. Onde um você tem o seu próprio equipe de motoboy, você paga uma porcentagem um pouco menor, e o outro, quando você usa o motoboy deles, você tem uma porcentagem um pouco maior. Você paga ali em torno de 24%, 25%, uhum, né? E já é coisa pra caramba. E nessa mudança de comportamento, eu não me atentei a isso. E aí meu lucro todo tava indo...
Tava pagando, seja, pra entregar hambúrguer.
É, eu tava praticamente trabalhando e não tava ganhando nada. Aí bateu a crise e tal, eu quase fecho em 2018. Dezembro de 2018, cara. Aí, por exemplo, nesse meio tempo, se você tem um processo trabalhista, que foi o meu caso que eu tive, que é normal, né, ter um processo trabalhista, uma reclamação trabalhista, né?
Uhum.
Então, assim, é difícil, cara, porque colocar todas essas contas no lápis.
Sim, com
e
dinheiro.
E fazer todas essa reserva. Pagar imposto, pagar isso, pagar aquilo, você fala, meu, no final do dia, no mês, não sobrou nada pra mim. Trabalhei que nem um condenado e não sobrou nada pra mim. Aí que a gente fala que em determinados momentos você vai mais pela paixão do que pelo dinheiro. Porque realmente, se você não tiver paixão pela coisa, o negócio não vai.
É.
Aí voltando lá, no final de 2018, então eu quase fecho a empresa. por causa da minha mãe, eu não fechei. Ela foi lá, ela me emprestou um dinheiro, eu fui lá, consegui manter a empresa aberta. E aí, em março desse ano, eu tive a felicidade de encontrar o Jaime, ajudar, e a gente fechou uma sociedade. Eu tinha todo esse ideal da Brutus, esse planejamento que eu tinha de sempre crescer e fazer uma expansão do negócio. E eles acreditaram na minha ideia, acreditaram no projeto e embarcaram comigo nessa. Aí a gente começou a retomar o projeto da Brutus. Em Osasco a gente criou um centro de produção, onde hoje a gente já concentra ali nossa produção de várias coisas. A gente até iria fazer a padaria ali, acabamos não fazendo no comer agora ainda, porque surgiu a oportunidade de a gente alugar um outro espaço.
Uhum.
Que em 2018, em setembro de 2018, isso foi um detalhe que eu deixei passar, eu tive que mudar a estratégia da empresa. Eu tive que fazer uma mudança, assim. Eu tinha 16 mesas, 32 lugares e o delivery. Eu tive que fechar, por um desacordo comercial, aquele ponto. E o ponto que eu tinha alugado do Açaí ainda era meu. Peguei e mudei a Brutus pro outro lado da rua, somente com delivery. E aí eu coloquei só como o delivery sempre foi o meu forte, eu falei, eu vou continuar com o delivery. Então, em setembro de 2018, eu coloquei a Brutus como delivery e fechei o salão. Juntou várias coisas, a crise, um desacordo comercial do imóvel, né? E aí mudei para onde estava o Açaí. E aí continuei trabalhando e tal. Fiz a sociedade conjugar com o Jaime e a gente começou a rever todo o planejamento da Brutus. E foi ótimo porque eles vieram para essa parte mais administrativa e eu consegui me concentrar na parte de...
Técnica, de, né? Você é um sócio
criação,
técnico.
Dessa parte
é o cara
de cozinha,
que,
né?
Que é o artesanal.
De criar o cardápio, de criar novos. E eu já estava estudando American Barbecue, já estava trazendo alguma coisa American Barbecue para Brutus. Tanto que hoje a gente é uma das pouquíssimas hamburguerias e até restaurantes que vende American Barbecue pelo delivery.
Legal.
Você consegue comprar mac and cheese, costelinha defumada pelo delivery, brisket pelo delivery, coisa que, meu, é muito difícil você encontrar.
Uhum.
Então a gente vende. E esse projeto todo a gente retomou e foi remodelando. A gente tinha uma ideia de fazer a padaria para poder fazer o próprio pão. Aí nesse meio tempo que a gente já estava indo em feira, procurando equipamento, essas coisas todas, a gente encontramos um espaço novo ali em Osasco. Aí esse espaço novo, é um espaço de 200 metros quadrados, que a gente está terminando a reforma agora, inclusive, provavelmente a gente vai inaugurar agora em dezembro, já com a cozinha de hambúrguer, 70 lugares.
Que legal, velho.
Parrilha, uma parrilha de 2,5 metros, onde a gente vai fazer os grelhados dos cortes especiais, onde a gente vai fazer até fogo de chão dentro da parrilha, e o pit smoker que a gente comprou com o desconto da premiação que a gente ganhou no Campeonato Paulista de American Barbecue. A gente ganhou um cheque de R$5.000 para comprar equipamento, e a gente foi lá e comprou um pit smoker de 28 polegadas, e agora a gente está fazendo, assim, está sendo convidado para vários eventos e fazendo os defumados também para Brutus. Então o negócio a gente conseguiu dar uma retomada.
Que legal.
Porque assim, falando do mercado de hambúrguer, até que a gente estava comentando um tempo atrás, o mercado de hambúrguer, cara, ele cresceu muito nos últimos anos. E eu acho que em 2019, esse ano foi o ano que deu uma estabilizada. Abrir um negócio de hambúrguer hoje, o cara tem que estudar muito, muito, porque não tem mais margem para erro. 5 anos atrás, você abriu uma hamburgueria, você tinha margem para erro. Errar, corrigir e seguir em frente. Hoje, se você errar, você vai ter que ter muita bala na agulha para poder
corrigir,
para poder segurar a bronca do teu erro. Né? Então, se você me perguntar, hoje é um bom negócio abrir uma hamburgueria? Eu falo, desde que você tenha um bom planejamento, pode ser. Mas se você for abrir hamburgueria, como muita gente abriu nos 2 últimos anos, porque teve aquela crise, um monte de gente sendo mandada embora, campanha de demissão voluntária, né? Que você vai lá pegar uma bolada, o que eu vou fazer agora da minha vida? Vou abrir um negócio. E o que tá bombando? Hambúrguer. Pô, hambúrguer é legal pra caramba, vou abrir uma hamburgueria. Então eu vi muita gente fazendo isso. E o que acontecia? A galera trabalhava em escritório, trabalhava de segunda a sexta no horário comercial, ficava final de semana em casa e beleza. Quando você trabalha com alimentação, você trabalha pro prazer das outras pessoas. a pessoa mudava, deixava de trabalhar de segunda a sexta para trabalhar de terça a domingo e muitas vezes dobrado no final de semana, que é onde você ganha o seu dinheiro.
Uhum.
Você quer abrir um negócio de alimentação, você vai ganhar mais dinheiro no final de semana, velho. É sexta, sábado e domingo são os dias mais fortes. Então você imagina, o cara muda a rotina completamente dele, começa a trabalhar mais de final de semana onde ele tinha folga, sexta, sábado e domingo, às vezes dobrado. O cara não vê família, não vê os amigos. Chega uma hora, o cara fala assim, meu... Se o cara não tiver realmente foco e paixão pelo negócio, não é pra mim isso aqui.
Uhum.
Vou deixar, porque
não dá. Que saudade da época que eu era o cliente.
Não é verdade?
É.
Na verdade, é muito mais fácil, é muito mais gostoso. Então, assim, é um negócio super desafiador e você tem que estar preparado para os altos e baixos. Porque, meu, é complicado. Você tem, no Brasil, você tem vários fatores externos, vários fatores internos e você vai oscilando. É, ora, você tá super bem, aí acontece, por exemplo, agora. A gente vai abrir o restaurante agora esse mês de dezembro e aumentou a carne agora 35%, cara.
Tem que revisitar
tudo. Como é que
tudo?
Eu vou... Eu tava com o cardápio pronto. Eu vou ter que revisar todo o cardápio novamente para poder colocar e, assim, ter um puta jogo de cintura para poder oferecer algo pro meu cliente que ele, assim, que seja digno, né? E tenha um preço justo. Porque hoje, preço justo é uma coisa utópica, cara. É. Porque, assim, a carne tá um absurdo. Como é que eu vou repassar isso pro meu cliente? Sabe? Então, assim, eu tava até conversando com um amigo agora esses dias, assim, que ele também vai abrir um restaurante. Tá inaugurado agora. A programação era para ter inaugurado ontem. Não sei se ele conseguiu inaugurar, mas tomara que tenha dado tudo certo. Mas, assim, a gente que é apaixonado por gastronomia, e também por empreendedorismo, né? É engraçado que, no caso, sendo empreendedor da área gastronômica e sendo cozinheiro, né? Em determinado momento a gente se pega fazendo o que a gente menos esperava fazer, que é cozinhar, né? O que eu quis dizer é, a gente acaba cozinhando muito menos, né? Quando você se torna um empresário, cozinheiro, você tem aquele sonho de cozinhar, de fazer, de estar ali, né, de preparar, de criar as coisas. E em determinado momento, você se vê como empreendedor e o que você menos faz
Se distancia da chapa, né?
Se distancia da chapa, se distancia da cozinha e tal, por consequência mesmo, né, do próprio negócio. Mas não que... Isso também não é um prazer, eu acho que é muito legal você poder ir à mesa com o cliente e receber um elogio, aí entra naquela coisa lá do reconhecimento do seu trabalho, né? Que eu acho que isso também é muito importante para mim, de ver as pessoas reconhecendo meu trabalho, curtindo aquilo que eu preparei, né? Por mais que não tenha sido eu que preparei ali naquele momento, mas eu criei a ficha técnica, eu fiz a receita
em si, né?
E tal, né? Isso é muito prazeroso, cara. Isso não...
Animal.
Também não tem dinheiro que pague.
Não tem dinheiro que pague. É. E a gente, até pro ouvinte saber, acabou o cartão de memória, o papo tava tão gostoso. A gente comeu um lanche aqui nos bastidores. Tem mais lanche aqui, Jonas?
Tem, cara. Tem? Eu vou comer mais cinco.
Tem
mais três ainda.
Eu vou comer mais um. E, cara, a gente entrando um pouco, assim, no lance do cardápio, conta um pouco do cardápio da Brutus. Fala onde é que você tá em Osasco, pra galera entender. Qual que é o site, tudo, pro cara que ficar com vontade agora, que eu vou descrever o lanche que eu comi, você vai me contar o seu cardápio. Faz um merchan aí da Brutus.
Vamos lá. A Brutus Burger hoje está em Osasco, em Alphaville, no centro comercial. Em Osasco a gente está mudando agora para Avenida Prefeito Irando Sanazaro, número 98. É um novo espaço onde a gente vai ter 70 lugares para receber o pessoal, onde a gente vai oferecer os nossos hambúrgueres, todos artesanais. Além dos hambúrgueres, a gente vai também oferecer uns cortes especiais, churrasco na parrilha, né?
Legal.
Então, aquele grelhado especial, aquele corte especial, um ribeye, um prime rib, um T-bone.
T-bone eu sempre lembro do pica-pau, velho.
É, né?
O melhor exemplo de um T-bone é o pica-pau.
É verdade. Então, esses cortes especiais que estão chegando ao Brasil agora, que a gente está descobrindo, tá, né? Aprendendo sobre eles, a gente vai oferecer na nossa parrilha.
Ah, legal.
Além dos vegetais também, que são bem legais na grelha. A gente vai ter uma grelha específica para veganos, onde não vai ter contato com alimento de origem animal. A gente vai ter o American Barbecue também. Todo esse churrasco defumado, que é o churrasco americano, a gente vai preparar lá também para servir no nosso restaurante. E também um bar com 10 torneiras de chopp.
Animal.
Artesanal.
Vai ter IPA, com certeza.
Com certeza, várias.
IPA com hambúrguer, acho que é a melhor combinação que tem.
A gente vai fazer alguns drinks também, alguns coquetéis.
Legal. Né?
Soda italiana, que o pessoal já conhece, que a gente também faz na Brutus.
Animal.
Então, um espaço bem bacana, assim, que a partir desse, acredito, desse mês de dezembro já, de 2019, a gente já vai abrir, reabrir, né, reinaugurar lá em Osasco. E para trazer uma experiência completamente nova para a região de hambúrguer, American Barbecue e Steakhouse.
Animal. Né? O sonhador aí, ouvinte que estiver curtindo esse episódio, cola lá na Brutus, fala que você é ouvinte do EmpreendaCast e ganha uma fatia a mais de queijo no seu hambúrguer, né?
Oh, vai ter muita coisa boa lá.
Come lá, conta pra gente o que você achou.
Pode falar que ouviu no EmpreendaCast que a gente garante um chopp ou uma sobremesa.
Aí, pronto. Aí, pronto. Vai lá conhecer o Jonas, é muito legal apertar a mão do empreendedor. Acho que isso é uma parada importantíssima.
Siga a gente nas redes sociais, né?
Como é que tá lá as redes?
Brutus Burger no Instagram, Brutus com U e dois T's, B-R-U-T-T-U-S, Burger.
E o seu Instagram também, né, Jonas? Você Instagram é um mega popular aí, valeu, cara.
O meu Instagram é Jonas, _, F de Ferreira, B de Barbosa.
Muito bem. Agora, Jonas, eu preciso só pagar um merchan com a turma que deixa essa parada de pé aqui. A gente tá batendo um papo maravilhoso, mas é legal dizer o seguinte, antes de mais nada, né, que existe um grupo de empreendedores que a gente fez no Telegram, a gente tava no WhatsApp, mas estourou o número de ouvintes, a gente foi lá pro Telegram com os russos.
Legal.
A gente perdeu um pouco da nossa privacidade, porque o Telegram lá, a galera consegue pegar mensagens, né, pelo que a gente tem visto aí no Brasil, mas tem lá mais de 400 empreendedores.
Bacana.
Então você que tá pensando em abrir uma hamburgueria, um restaurante japonês, uma empresa digital, algo de inovação, internet das coisas, o que for. Cara, não tem com ninguém conversar, tá no canto do Brasil aí, tá difícil no churrasco achar um amigo. Vem pro nosso grupo no Telegram, é só você entrar pelo Instagram, você manda um direct lá, a gente te manda o link do grupo e lá você troca uma ideia, a galera é muito engajada, responde tudo.
Vou entrar nesse grupo também.
Você vai curtir, Jonas, a galera trabalha madrugada inteira pra responder as dúvidas e todo mundo se ajudando, isso é o mais impressionante. Quem deixa isso aqui de pé, cara, é a Verity. A Verity é uma empresa focada em transformação digital. O Alexandre investiu no EmpreendaCast antes, estando nos slides. Ele já falou assim, cara, eu vou te apoiar, que eu sei que isso vai longe, a gente vai ajudar para um Brasil melhor. Então a Verity tá prontinha para ajudar as empresas aí que estão entrando na transformação digital e na inovação. A gente também tem o apoio da BR Link, que te ajuda aí com os servidores em nuvem. Então qualquer dificuldade que você tiver na nuvem, o pessoal lá do Rafael Marangoni pode te ajudar. E se você também quiser migrar de nuvem, eles também te ajudam. Azul Digital, do André Brunetta, é o melhor aplicativo de zona azul de São Paulo, um aplicativo animal, um dos mais baixados.
Já
usou também?
Já
aí. Então você sabe que eu não tô falando bobagem, né?
É verdade, verdade.
Fantástico, tá com a gente quase desde o começo.
Legal.
A Bruce Fields, aceleradora do Paulo Amoeitá também, é uma empresa focada para ajudar a galera aí. Escola de CEOs, quem tá em early stage, uma empresa sensacional. Um abraço pro Paulo. A gente também está com a Fit Anywhere, que é uma empresa que transforma a academia do seu prédio numa academia com chance de você utilizar pelo aplicativo, seguir os exercícios, aprender tudo, saber quem está na...
Tô precisando, hein?
Tá precisando também. É bom, é importante, hein? Se você estiver no hotel também. E o último aqui que a gente tem é a PicPay. A PicPay é uma empresa que está apoiando a gente com as assinaturas, né? Os padrinhos do EmpreendaCast.
A gente já usa em Alphaville.
Ah, é?
Muito
cara,
bom.
PicPay é bom demais, velho.
É muito legal.
E se o sonhador quer ajudar a PicPay, tem planos lá a partir de R$5, o cara dá por mês pro EmpreendaCast, a gente pega toda essa grana e reinveste no aparelho que a gente tá gravando aqui, em viagens e hambúrgueres que a gente pede pros convidados trazer. Então, toda essa grana é da galera que ajuda lá e tem agora um plano que, acho que a partir do segundo plano, você já ganha camiseta, já ganha tudo, é sensacional.
Fala, galera, beleza? Brejona está de volta para falar de cerveja.
Pagos os meus merchans, a gente precisa falar também sobre a Crash Produtora, que é do Tiaguinho, que edita esse episódio, fantástico, um editor, ele gosta de editar, eu gosto de produzir conteúdo, a gente fez a parceria correta, né? Ou a parceria dos sonhos, né? Quem edita e quem produz conteúdo, você que produz vídeo pro YouTube, você sabe o quanto é difícil editar as coisas, cara.
Parei um pouquinho em 2014, mas a gente tem um projeto pra voltar, inclusive pra falar de American Barbecue, desses cortes novos. Ixi, ensinar a galera a comer, né? Tipo, aprender sobre os cortes novos e ir lá pra saber, olha, eu quero experimentar tal coisa, né?
Pô, avisa a gente, hein, que a gente comunica todo mundo aqui. Tem muito churrasqueiro no nosso grupo, a gente vai fazer um empreenda churras. E aí legal. A gente pode fazer assinado pela turma do Brutus aí. Faz um evento,
me chama,
cara,
que eu faço churras lá.
Boa, você é amigo do Jonas, a gente sabe que é bom já, hein, cara. Que bom ter você no meu círculo de amigos aqui, que eu posso falar que tem um cara que manda bem nos hambúrgueres. American Barbecue, né?
Opa!
Cara, a gente comeu um lanche aqui sensacional. Eu vou te falar que eu perdi o foco. Depois que eu comi, eu queria, na verdade, só estar comendo, tá? Apesar que eu gosto muito de gravar. Mas a gente comeu o clássico você já falou.
Brutus.
Hambúrguer de 200 gramas.
Cheddar, bacon, picles, alface, tomate, cebola roxa, nosso molho especial, que é aquela maionese verde, no pão tradicional de hambúrguer.
O hambúrguer, você pode falar o blend do que a gente comeu aí ou não?
A gente usa um blend clássico de acém, peito bovino e fraldinha.
Ah, a fraldinha tá presente aqui. Também. É impossível te dizer que eu senti fraldinha, tá? Mas o hambúrguer...
Não sente. Não sente, né? Na verdade, você mistura as carnes ali e é um sabor completamente característico. Assim, hambúrguer de picanha também é uma coisa que dificilmente o cara vai moer picanha pra fazer um hambúrguer de picanha, porque picanha é cara pra caramba. Ele vai colocar a gordura da picanha ali, né? Que é a gordura que dá o sabor, né?
É, eu sei disso, né? Aí. Você tem que moer com um pouquinho de gordura,
tem,
né?
Tem uma porcentagem de gordura, certa pra chapa, pra grelha é outra porcentagem, pra defumar é outra porcentagem. Pra conseguir manter a suculência do hambúrguer.
Entendi. Né? Tem uns esquemas de moer com bacon e tal, essas firulas aí.
Eu não costumo fazer isso, mas tá. tem gente que faz, que moe, coloca outras proteínas no meio e tal. Mas se você colocar uma gordura boa ali da própria carne, uma porcentagem ideal, de acordo com o que você vai fazer, né? Se você vai fazer numa grelha carvão, ou numa charbroiler, ou numa chapa,
não é bagunçado assim também, tem toda uma parada.
Não, pra você fazer um negócio legal, não é difícil, mas você tem que seguir algumas regrinhas ali que pra você ter um resultado bacana e a pessoa comer vai falar assim, nossa, que legal. E o legal é você provocar isso no cliente, né? Ele comer e ficar com vontade de comer de novo, né?
Quantas vezes eu não terminei um hambúrguer e pedi mais um, cara?
Na verdade, você ir embora feliz... Meu, isso é uma coisa engraçada que até lembrei agora que acontecia muito lá na Brutus. Eu via muito casal chegar de cara fechada, porque a fome transforma o ser humano, né? É. O ser humano com fome vira bicho. Aí chegava o casal, nem olhando um pra cara do outro, sentava, pedia, ficava no celular, nem chão. Aí depois que comia, começava a sorrir, a conversar, saía de lá sorrindo. Chegava pras pessoas, pros meus funcionários, falava assim... Você tá vendo isso aí? Isso aí é a melhor recompensa que a gente pode ter. A pessoa chega nervosa, chega frustrada e sai daqui feliz.
É isso
sai
aí.
Sai daqui sorrindo.
Transformada.
Né? Transformada. E isso é sensacional.
Animal. O Brutus é o carro-chefe.
O Brutus é o carro-chefe. Aí eu tenho o Juicy Lucy, que tem essa mesma composição do Brutus, só que o hambúrguer ele é recheado com cheddar. A gente recheia ele com cheddar, prepara, coloca mais cheddar em cima.
No meio dele tem cheddar.
No meio dele tem cheddar. Aí tem o The King, que é a menina dos olhos das minhas criações, que é um hambúrguer empanado, a carne ele é empanado com pimenta do reino. Então é um hambúrguer mais intenso, ele não é tão picante, mas ele é intenso. Ele vai num pão australiano com cebola caramelizada para dar uma equilibrada na intensidade da pimenta. Alface, tomate, picles, cheddar, né, com molho especial. Então esse hambúrguer é bem legal, é bem diferente, ele é intenso. Foi inspirado no steak apoave, steak com pimenta do reino, né? Então é um hambúrguer bem bacana, assim.
Animal.
E ele não foge muito do clássico, ele só tem ali uma pequena cobertura de pimenta do reino, que deixa ele, inclusive, escuro. Ele fica preto, né? E por fora. E é uma delícia.
Animal,
um hambúrguer,
cara.
Muito legal. Aí eu tenho o Winchester. Winchester são dois hambúrgueres de 200 gramas. São 400 gramas só de carne, com cheddar e bacon. uns dois hambúrgueres.
Tá, tem que comer com garfo e faca, que eu acho um...
Primeira vez que eu vendi esse hambúrguer foi com um moleque que devia ter uns 11 anos, né? Eu falei, ele não vai comer tudo isso.
Comeu.
Comeu que não deixou uma migalha no
aí,
prato.
Tá vendo? Então,
pô, eu lembro até hoje. O moleque, eu quero esse aqui. E o pai, ele, você tem certeza?
Meio
eu só
quilo
olhando,
de carne.
Né? Meio quilo de carne, praticamente.
Animal.
Né? Nossa, animal. Aí eu tenho o El Cabrón.
Vou batizar com o nome dele, né? Qual que é o seu nome, garoto? Winchester Paulinho.
E o Winchester, ele tem dois hambúrgueres, mas aí a galera que é fã de séries, de filme, eu também sou. Muitos nomes de hambúrgueres que a gente tem na hamburgueria são em homenagem a séries e filmes que a gente gosta. Então, o Winchester é dos irmãos Winchester do Supernatural.
Ah.
Né? Os dois são loucos por hambúrgueres e os dois hambúrgueres, dois irmãos do Winchester.
Animal, sensacional.
E aí eu tenho o El Cabrón, que é um hambúrguer que é de 200 gramas também, com cheddar, chili mexicano, né? Aquele chili com carne que é mais apimentado, pimenta jalapeño que a gente prepara também e conserva no pão tradicional. Então esse é um hambúrguer bem picante, para quem gosta de pimenta. Ele é picante, mas ele não rouba o sabor do hambúrguer.
Esse é o que isso faz vender bastante Coca-Cola.
É, é um cabrão. Aí eu tenho o Pollo Bruto, que é um hambúrguer de frango com mussarela. É um confit de tomate que a gente prepara. A gente assa o tomate com azeite e ervas. É bem gostoso.
Caraca, que animal.
Também no pão tradicional. Tem o Calabria, que é um hambúrguer de calabresa, também fresca. A gente prepara e tem... queijo mussarela, picles, molho especial, cebola caramelizada no pão australiano. Muito bom esse hambúrguer também. E recentemente entrou pro cardápio dois hambúrgueres que a gente sempre faz um hambúrguer sazonal.
Uhum.
A gente costuma fazer hambúrgueres do mês. E aí a gente fez um... Tinha alguns hambúrgueres do mês que fizeram muito sucesso e a galera... Põe no cardápio. Mas se eu for colocar no cardápio todo hambúrguer que a galera pede, aí o cardápio vai ficar enorme, isso, cara. E aí não é essa a ideia. Mas aí a gente colocou dois hambúrgueres que já estavam sazonais já há alguns anos, né? A gente trazia todo mês eles. E aí eu coloquei no cardápio. Um foi o Gorlome, que foi inspirado no personagem do Brad Pitt, no Bastardos Inglórios, que ele se disfarça de italiano, né? Pra ir naquela ópera lá onde, né, supostamente estava o Hitler lá. Um outro personagem começa a fazer umas perguntas pra ele e ele se enrola pra falar o sobrenome dele. Do personagem italiano, é Gorlome. Então esse Gorlome é um hambúrguer, são dois hambúrgueres de 100 gramas com cheddar, pepperoni, cebola caramelizada, molho especial no pão australiano, naquele pão mais escurinho.
Entendi.
Então o pepperoni ali veio...
Vem pra trazer um pouco do Gorlome.
Do Gorlome.
Gorlome. Muito bom.
E um outro chama Notorious Pig.
Notorious P.I.G., animal.
É, que é um hambúrguer de 200 gramas com cheddar.
Poucos caras vão saber essa brincadeira. Os caras conhecem mais o Tupac. A galera vai saber o que é o Tupac, mas não vai saber o que é o Notorious P.I.G., né?
Pode crer. E aí o Notorious, ele é um hambúrguer de 200 gramas com cheddar, pulled pork, que é a copa lombo defumada por 8 horas e ela desfiada à mão.
Nossa!
E aí ela vai em cima desse queijo cheddar e por cima eu coloco crispy onion, uma cebola crocante que a gente prepara lá também, que vai um pouquinho de lemon pepper.
Esse demora um pouquinho mais pra ficar pronto ou não?
Não, eu preparo o pulled pork com antecedência, assim. Mas assim, se você pedir, ele sai rapidinho, mas meu, é uma delícia.
Animal, cara, eu quero comer esse.
Gostosos que eu já preparei.
Ele era sazonal e virou...
Tá no cardápio agora.
Animal, sensacional.
E toda semana eu tô defumando pra servir esse hambúrguer.
Muito bom, cara. Quais são os planos aí da Brutus? Conta pra gente o que que tá rolando. O que vai rolar, na verdade, né?
Então, aí a gente teve esse momento difícil, 2018, 2019, a gente tá recuperando, né? Tá com muito planejamento.
Cheio de gás.
Cheio de gás agora com essa nova equipe que a gente montou, né? Administrativa também, é sensacional. As pessoas... uma coisa muito interessante, já que a gente está falando de empreendedorismo, que em relação a sócios, né?
Importante esse assunto.
Porque eu comecei e eu não tinha sócio, aí depois eu trouxe sócios para a empresa, né? E aí muita gente me questionou, pô, mas e aí, você vai colocar sócio? Sócio é difícil, é ruim trabalhar com sócio, isso e aquilo. Cara, sociedade é um casamento. Né?
Isso aí.
É um casamento.
Sem beijo na boca.
Você escolhe as pessoas, né? às vezes por necessidade, às vezes porque você escolheu por algum outro motivo, mas a partir do momento que eu resolvi colocar essas pessoas na minha vida, porque a Brutus é a minha vida, eu exercito diariamente a minha capacidade de compreender melhor o ser humano, digamos assim. Vou tentar explicar. Tô numa fase da vida assim que eu fico muito intrigado como as pessoas se comportam, né? Porque do que, como elas se comportam. E quando você tem sociedade ou quando você tem um relacionamento, às vezes é muito importante que você conheça a pessoa, mas conheça mesmo assim, ou saiba como a pessoa é, porque isso vai te dar uma segurança muito maior quando você se deparar com uma situação difícil de relacionamento. Porque eu tenho ótimos sócios que são honestos, são dedicados, são pessoas inteligentes, mas não são pessoas fáceis. Né? Cada um tem sua característica, o seu jeito. E entender isso dentro da sociedade faz toda a diferença. Porque eu vejo muita gente tocando foda-se e terminar a sociedade por briga. Sim, por briga que você olha de fora, você fala assim, mas não tem sentido nenhum. Mas de repente é alguma coisa que vai minando. Mas se você tem os princípios básicos ali que você precisa para ter uma boa sociedade, eu acho que o que cabe é você tentar compreender o comportamento, porque você está lidando com pessoas, não é com máquinas. Então, sim, as pessoas são instáveis, as pessoas têm seus momentos difíceis, têm os seus momentos bons. E você tá ali para compartilhar todos esses momentos, sejam eles difíceis, sejam eles alegres, sejam eles bons, sejam eles ruins. É, entender como a pessoa é, e, por exemplo, num momento de dificuldade, é muito importante, porque isso não quer dizer que a pessoa é daquele jeito. Eu acho que o princípio é a pessoa ser honesta, ser...
Sim, mesma missão, visão e valores que você...
Justamente, né? Pensar, né? Ter o mesmo objetivo, pensar, né, parecido com você, ter uma mesma visão assim, de crescimento, de vontade de fazer a coisa acontecer e tal. E assim vai, cara. Você aprende a ficar um pouco mais tolerante.
Sim.
Você compreende melhor as pessoas. E ter sócio é um negócio... que pra mim eu acho muito bom, assim, só veio pra somar.
Sim.
Né? Só veio pra somar aí, mas não quer dizer que seja um mar de rosas.
Ah,
se
não.
Até rosa tem espinho, imagine os sócios.
Né? A gente sabe disso, encontrar um sócio é uma parada muito difícil, mas quando você encontra que te complementa, né? É legal saber, eu só não sei porque a hamburgueria de vocês não chama 3J, né? Porque é Jonas, Judá e Jaime.
Não é verdade?
Mas tem 3J total.
Mas tem uma... tem alguma coisa tem a ver. Porque assim, depois que a gente fez a sociedade, teve mais uma pessoa que veio pra nossa sociedade, nós somos 4. E aí quem veio foi a Vera. E aí...
podia ser da Juliana.
Podia a Juliana. E veio a Vera e aí a gente abriu... Nosso CNPJ é como V3J. É quase um 3J.
Quase um 3J, animal. Muito bem.
E é isso, assim. Acho que agora a gente tem bastante planos aí de expansão. Agora que a gente também está participando do American Barbecue, a gente está recebendo vários convites até para dar alguns cursos também.
Legal.
É coisa que vem. Pro ano que vem, provavelmente, vão vir alguns cursos. Temos um planejamento de expansão também da marca, né? Estamos fazendo algumas parcerias com alguns players fortes do mercado.
Legal.
Para colocar Brutus em outros lugares. E trazer essa cultura também do churrasco americano para o brasileiro conhecer, que é um churrasco bem diferente do nosso, né? A gente está muito acostumado ao churrasco de grelha, que a gente acende o carvão e nem virou brasa ainda, já tem um tio que vai lá e coloca uma linguiça e fura ela, né?
É isso aí.
Mas aí tem essa questão, né, de valorização da comida, do alimento, do churrasco, também o churrasco é agora, bom. O churrasqueiro agora tá se destacando como um profissional, né, o próprio açougueiro hoje, né, alguns já se chamam de butchers, né, que trabalham com essa linha de corte especial. Então existe hoje também já uma valorização do
animal,
do profissional. E a gente quer trazer toda essa experiência, assim, de cerveja artesanal, hambúrguer artesanal, um churrasco diferenciado, né? Seja ele na grelha ou defumado no estilo americano para o nosso cliente, que também é amigo, experimentar e trazer toda a família, né, namorada, namorado e tal. Assim, vai ser um negócio bem bacana aí.
Legal, te conhecer é muito bacana, aqui dá para saber que é feito com a mão e feito com amor, cara. Você colocou bastante o lance do amor, na paixão de cozinhar. Isso é bacana.
Eu acho que se não fosse por amor, assim, eu acho que a gente talvez não estaria batendo esse papo aqui hoje, porque a gente tem que ter muita dedicação, muito amor no que faz mesmo para poder suportar, porque assim, a vida de empreendedor tem seus altos e baixos. E você precisa estar preparado para isso, porque uma hora, cara, você pode cair e no momento que você cai, dificilmente você vai conseguir enxergar o porquê você caiu. É muito difícil. É igual quando você termina um relacionamento com uma pessoa, você não sabe muito bem o que deu errado. Aí passa-se tempos, às vezes até anos, e você começa a pensar naquela situação que aconteceu no relacionamento ou na empresa que você quebrou. Você fala, pô, eu errei aqui, eu errei ali, eu errei por isso, eu quebrei por isso. Entendeu? Você reconhece os seus erros e vai atrás para não errar de novo. Você vai estudar, vai se aprimorar e, cara, a vida é sensacional, né?
É isso aí.
Eu acho que, assim, a gente tem que ser... na vida, uma esponjinha que absorve conhecimento, cara. Não pode deixar nunca de aprender. Cara, quando você disser assim, pô, eu já aprendi tudo, já sei de tudo, é que realmente você não sabe de nada.
Não sabe de nada.
Nada. Você tem que estar aberto, cara, a conhecimento, a descobertas. E aprender, porque a vida é um desafio, cara. Todo dia tem uma coisa nova pra você aprender.
É verdade.
Cara, tem que agradecer a Deus pela oportunidade de poder ser melhor, pela oportunidade de poder aprender um pouco mais a cada dia.
É isso aí.
Porque isso é que vai fazer a diferença no final.
Muito bom. Jonas, acabei aprendendo com você hoje também o lance de cozinhar. Fiquei com vontade de fazer um hambúrguer. Cara, parabéns pela carne. Eu vou levar um para minha esposa.
Vai levar dois.
A gente acerta isso daqui como EmpreendaCast, porque a gente fortalece o empreendedorismo. O Judá foi um cara sensacional. Mandar um abração para ele. E tudo isso eu deixei para falar só no final, porque o cara que tenho certeza que vai escutar esse episódio até o final é o Renan Miranda, que é um dos ouvintes que falou assim, cara, escutei você falando no episódio que você queria gravar sobre hambúrguer, gravar sobre pizzaria, gravar sobre empreendedores que estão aí no mundo físico. Cara, e o Renan entrou em contato no WhatsApp, ele que montou legal. Um grupo, ele colocou o Judá, ele falou, agitou, colocou e falou, cara, minha parte eu fiz. Ele fez esse contato, no final a gente já se conhecia, só não sabia, né?
É verdade. Mas um abraço, Renan, então, pra você. Muito obrigado aí pelo carinho.
É isso aí. Renan, a próxima vez que você vier do Rio, quiser ir lá na Brutus, me dá um toque, faço questão de pagar o seu hambúrguer, de pagar o seu chopp e de ir lá ver o Jonas felizão tocando e a gente vai comer umas paradas diferentes aí que a gente viu que pra 2020 vem coisa mais bacana aí.
Com certeza.
E também, cara, eu vou acompanhar no seu Instagram a sua jornada nos Estados Unidos. Você falou que 2020 você pisa lá. Vou deixar gravado no Spotify porque sempre você vai se cobrar de pisar nos Estados Unidos.
Opa, com certeza.
E eu quero ver os seus relatos.
Preciso
lá no
tirar
Instagram.
Umas férias.
É isso aí.
Umas férias pra estudar, né?
E comer hambúrguer, que os caras são bons de hambúrguer
são
lá, né?
Não tem o que falar, né?
Muito bem. Brigadão, viu, Jonas? Gostou, cara?
Eu que
da hora
agradeço.
Gravar podcast?
Gostei muito, cara.
Muito bom.
Muito obrigado mesmo. Valeu, galera.
Valeu. Olha só, você que ficou com a gente até o final, espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks, tudo pelas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @empreendacast, o site empreendacast.com.br. Me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar Gustavo Passe, Agitador de Inovação. Para você ouvinte que estiver curtindo o episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. E se você está pelo iTunes, deixa suas estrelinhas lá, o comentário que eu leio tudo. E se você está pelo Castbox, comenta lá também, que tem muito ouvinte no Castbox. A gente se vê no próximo hambúrguer, ou no próximo episódio, ou no próximo churrasco, ou na próxima cervejada com o Jonas aqui. Para qualquer lado que você puxar, sai coisa boa.
Valeu.
Até a próxima. Tchau!
Crash Produtora.